Vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, dar um turismo, um tour pela Tfilá de Rosh Hashanah. E depois, se Deus quiser, eu quero contar uma história legal e um ensinamento. Bom, então quem quiser pode pegar também uma resort para acompanhar dentro. É a mesma coisa. É. Só a cor da capa.
E não é fácil desligar o ar, né?
Eu pedi para desligar. Eu pedi para ele verificar se está ligado. Se... Embora ele não está forte. Eu pus a mão nele, não está. Mas mesmo assim, não precisa. Bom. A Tfilá de Rosh Hashanah começa com a Tfilá de Arvit, que está na página 25. Caneta tem aqui, ó. Tem caneta à vontade aqui. Tá, se lá começa na página 25. Ah, obrigado, Adriana.
Então, começa com, como é que é a história?
Começa na página 25, a reza de Arvit. E, de uma forma geral, a reza de Arvit de Rosh Hashanah é igual a reza de Arvit de Yom Tov. Muito parecida com a de Shabbat. Shabbat só tem Kabbalat Shabbat antes. É a única diferença. Mas quais sim são as diferenças na reza de Arvit de Rosh Hashanah? As primeiras diferenças vai aparecer na página 30. Nós temos diversas diferenças, acréscimos e mudanças que se faz ao longo dos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Existem algumas diferenças na reza de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Então, se você vê na página 30, é Amidah. Então, todas as vezes que tiver Amidah, vão ter alguns acréscimos. Não tem grande segredo, porque você está lendo no Mahzor, está aí. Mas, na página 30, nós temos ali, terceiro parágrafo da Amidah, Zohreinu Lechaim, é um acréscimo que se pronuncia durante todos os dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur, onde nós pedimos para Hashem para nos recordar para a vida, o rei que deseja a vida, inscreve-nos no livro da vida, por ti, Deus vivente. Certo, Zohreinu? Esse é o primeiro trecho que se acrescenta, Zohreinu. E o próximo trecho que se acrescenta é o quarto parágrafo de baixo para cima, Micha Mocha, que também é acrescentado durante todos esses 10 dias. Esse trecho também é acrescentado. Agora depois, você vai observar, no penúltimo parágrafo, normalmente nós falamos essa brachá, a terceira brachá da Amidah, é Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim Becholiom Eruchasera, Baruch Ata Hashem Akela Kadosh. Assim termina sempre, todo Shabbat, todo dia de semana. Então esse faz Amidah, é dessa forma curta. Aqui a brachá de Atakadosh é extremamente comprida. Então ela começa Atakadosh, Ledor, página 31. Uvhen, 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 vetimloch kadosh. Até aqui vai a brachá, terceira brachá da Amidah. Ela fica bem extensa. Como? Em Rosh Hashanah, que pura ela é sempre assim. Tá? Bem extensa. E ela termina Baruch Ata Hashem HaMelech HaKadosh, o rei sagrado e não Deus sagrado. Por que isso? Já vamos ver. Em seguida, na página 31, na página 32, está lá em cima, né, que é, se pula esse primeiro, se omite o primeiro parágrafo, que ele só seria dito se Rosh Hashanah fosse no sábado à noite, depois do Shabbat. Não é o caso, então Vatodiei no ali está escrito. A noite de sábado recita-se, então não se recita. Vai para o segundo parágrafo, onde nós falamos sobre o dia, e depois Eloqueino. E depois o último trecho da página diz o quê? Nosso Deus e Deus e nossos pais. Reina sobre o mundo inteiro em tua glória. Sei exaltado sobre toda a terra em teu esplendor. E revela-te na majestade de teu glorioso poder sobre todos os habitantes de teu mundo terrestre. Que tudo o que foi feito saber que tu o fizeste, tu o que foi criado, compreenda que tu o criaste. E declara todo aquele que possua alento de vida em suas narinas que Hashem, Deus de Israel, é rei e seu reinado tem domínio sobre tudo. Aí depois Shabbat pula. Então, santifica-nos com teus mandamentos e concede-nos nossa porção em tua Torá. Sacia-nos com tua bondade e alegra nossa alma com tua salvação. De novo pula de Shabbat. Purifica nosso coração para servir-te com sinceridade, pois tu és o verdadeiro Deus e tua palavra, nosso rei, é verdadeira e perdura para sempre. E aí termina Abraha, bendito és tu, Hashem, rei sobre toda a terra, que santifica Israel e o dia da recordação. Daqui você já percebeu, nesse trecho, todo o princípio da reza de Rosh Hashanah. E aí você vai entender por que, que aquela brachá terceira que nós vimos antes é tão extensa. Se você ler a tradução, você vai ver que também fala basicamente os mesmos temas. O tema de Rosh Hashanah é reinado de Hashem. E por isso a reza inteira vai girar em torno disso. A gente vai ver depois na reza da manhã, a reza de Musaf, também tem uma série de poemas que são ditos quando o Hazan repete Amidá, e nele também temos falando o tempo todo sobre o reinado de Hashem. O conceito da Tefilá de Rosh Hashanah, em primeiro lugar, é nomear Deus como nosso rei, ou seja, aceitar Hashem como nosso rei. Em segundo lugar, uma vez que nós já estamos aceitando Hashem como nosso rei, nós também pedimos para que o mundo inteiro aceite Deus como o nosso rei. Boa noite, tudo bem? Isso que nós falamos, Ve'ayah Hashem lemelech al kol haaretz, que Deus vai ser naquele dia o rei sobre toda a terra. Como assim? Deus já é rei sobre toda a terra. Mas ele não é aceito por todos, não são todos que reconhecem que Deus é único. Não são todos que reconhecem que Deus é o rei do universo. Então vai chegar um momento, quando o Mashiach chegar, onde todos vão aceitar esse reinado de Hashem, e é isso também uma das coisas que nós pedimos na Tefilá de Rosh Hashanah. Depois disso, página 33, 34, terminou a Amidá, mas na página 33, embaixo, nós vamos ter mais um acréscimo, Uchtov, é o terceiro parágrafo de baixo para cima, para nos escrever todos no livro da vida. E depois, na página 34, o primeiro parágrafo em negrito, também nós pedimos para Hashem para que estejamos inscritos no livro da vida, de bênção, de paz, prosperidade, salvação, consolo, decretos favoráveis, e etc, etc. Na página 35, está aqui, acabou a Amidá. Página 35, embaixo, porque não é, é Shabbat, por isso estou pulando essa página. Na página 35, embaixo, nós falamos no capítulo 24 dos Salmos. Então, se a pessoa está em casa, vai falar ele na íntegra, se ele está na sinagoga, o Hazan vai falar versículo por versículo e nós repetimos em seguida. De novo, esse capítulo nós estamos falando sobre o reinado de Hashem. No começo nós declaramos que a terra e tudo o que tem nela pertence a Hashem. E no final nós falamos sobre o reinado. Quem é o rei glorioso? Hashem forte e poderoso. Estamos falando sobre o reinado de Hashem. Esse é o motivo pelo qual é dito esse Salmos na noite de Rosh Hashanah. nas noites de Rosh Hashanah e também na noite de Yom Kippur se fala esse capítulo. Na página 36 tem a Leino, na página 37, e assim termina a tefilá da noite. Depois que termina a tefilá da noite, se costuma desejar um para o outro o que está na página 38 em cima. Leshana tovati katev techatem para homens, leshana tovati katevi techatemi para mulheres, feminino. Onde você deseja ao outro para que ele seja escrito e selado para um ano bom. Pode acrescentar mais um monte de brachot se você quiser, não tem limite. Brachot são sempre bem-vindas e, como diz o Talmud, que nunca despreze uma brachá mesmo em uma pessoa simples. Brachá sempre tem força lá em cima. Bom, depois tem a parte em casa, que também não vai ser na página 38, porque não é Shabbat. Então, na página 39, tem Kiddush. E também se costuma comer maçã com mel. Então, se costuma mergulhar ralá no mel. E se costuma mergulhar a maçã no mel. Antes de comer a maçã, está aí na página 39, embaixo. Antes de comer a maçã, se faz a brachá, está lá embaixo, penúltimo parágrafo, a brachá que cria o fruto da árvore, agradecendo a Hashem por criar o fruto da árvore. Em seguida nós damos uma mordidinha na maçã, e depois se faz o Yeir Atzon que está aí, que seja a tua vontade renovar para nós um ano bom e doce. Bom, depois tem Birkat Amazon e tal. Filá da manhã. Filá da manhã começa na página 59. E aqui, de novo, todo esse primeiro trecho vai ser o mesmo esquema de tefilá de Shabbat e de Yom Tov. Começa com o que é chamado de Psukei Dezimra, os versículos de louvor, que são mais compridos do que durante a semana. Shabbat e Yom Tov tem mais tempo, então nós louvamos mais a Hashem. Então, na página 59 começa e vai indo até a página 70, até a página 80. Até a página 80 é tudo louvores para Hashem. Na página 80 vem o grande momento. Grande momento porque, se nós estamos dizendo que em Rosh Hashanah é o dia da coroação de Hashem, isso acontece na página 80 da Tefilah. Então aqui até no Machzor aparece uma historinha, está aí nessas letrinhas no meio. Consta nos Machzorim que quando o santo Rabbi Reb Aharon de Karlin, de abençoada memória, um dos eminentes discípulos do Magid Mezer, de abençoada memória, começou a recitar Hamelech, caiu num profundo desmaio. Quando mais tarde lhe perguntaram o que causou isso, ele respondeu que havia meditado sobre a declaração no Talmud: se eu sou um rei, por que você não veio antes? Isso quer dizer que é um momento ápice da tefilá. É o momento que nós declaramos o reinado de Hashem. Por isso nós falamos Hamelech. Hamelech, o rei. Yoshev, que está sentado, al que será amenizar sobre o seu trono sublime. Então, nesse momento, o Hazan canta uma melodia e depois ele grita, não grita, né? Declama a palavra Hamelech, e todo mundo que está na sinagoga fala também junto em seguida Hamelech, que é o momento de coroar Hashem, aceitar ele sobre nós como rei. Depois segue na página 81, 82, tem já Baruch, 83, 84, etc. Vai vir o Shema na página 86. Tudo isso é normal, igual qualquer outra filá. Depois, na página 89, vai começar a me dar em voz baixa, que tem o mesmo esquema da tefilá que nós acabamos de falar agora da noite, é exatamente igual. Na página 95 começa a repetição da Amidá pelo Hazan. 95. Então, na página 95, aí vai ter, você tem que prestar atenção se é primeiro ou segundo dia de Rosh Hashanah. Em algumas páginas existem diferenças entre primeiro e segundo dia. Então, no primeiro dia é o que está em cima da linha e no segundo dia é o que está abaixo da linha. Tudo muito claro. Então, essa primeira reza que tem aqui, que o Hazan fala no comecinho da Amidá, que começa do primeiro dia Yareti e do segundo dia Atiti, são duas rezas onde o Hazan está pedindo para Hashem que, afinal de contas, quem sou eu para poder rezar perante Hashem e que palavras eu já tenho para usar e para implorar e pedir o que toda a comunidade precisa. E ainda por cima eu estou cheio de medo de chegar perto de Hashem num dia tão temível e pedir as coisas. Então ele pede, o Hazan pede para Hashem para que ajude ele, que dê as palavras corretas na boca, e ele possa rezar de uma forma tranquila e pedir tudo que o povo precisa. Isso é praticamente o primeiro trecho. Na página 96 também tem trechos que falam sobre todo o temor e todo o clima do dia de Rosh Hashanah. Na página 98 tem o primeiro trecho onde também nós falamos sobre toda a glória de Hashem. Esse primeiro trecho, esse é o conceito dele. E depois nós fazemos uma série de pedidos em mérito da mitzvah de Shofar que nós vamos cumprir. Ainda não foi. Nós vamos cumprir a mitzvah de Shofar. Já pedimos para Hashem uma série de méritos por esta mitzvah. E também, de novo, aí começamos a falar tanto sobre louvores de Hashem, tanto sobre o reinado de Hashem e tanto pedindo para Hashem para que ele brevemente seja aceito como um rei e proclamado como um rei sobre toda a terra. Olha só, o último parágrafo, por exemplo, da página 98, que está do lado direito, Kol, todos que habitam o mundo e moram sobre a terra proclamarão permanentemente que Hashem realizou imensas obras sobre a terra. Hashem será rei sobre toda a terra, ó santo. Isso, para você ter uma ideia, os trechos aqui giram muito em torno deste fator. Depois, na página 99 e 100, tem também mais um poema que o Hazan vai cantando e todo mundo vai respondendo a parte que está escrito para a congregação responder. Esse trecho também é um louvor para Hashem sobre a grandeza desse dia de Rosh Hashanah. Na página 101, agora sim, nós vamos falar bastante sobre o reinado de Hashem. Então, esse poema que tem aí em cima, nós falamos sobre todos esses que vão declarar neste momento que Hashem é rei, foi rei e será rei. Presente e passado e futuro. Isso segue na página 101, 102, 103. Se menciona os anjos que falam isso, se menciona o mundo e etc. Na página 106 tem a Kedushá. Kedushá que tem, todas as vezes que tem a Amidá e toda vez que o Hazan repete a Amidá. A Kedushá deve ser dita sempre, não é só para chamar isso. A Kedushá deve ser dita assim como quando nós fazemos a Amidá, nós ficamos com os pés juntos. Raglehem regel yeshara, está escrito no profeta Yehezkel, que os pés dos anjos são como se fossem um só, uma coisa só. Então por isso, toda vez que nós rezamos a Amidá, respondemos Baruch Hu, se fica com os pés juntos. E assim também, na hora da Kedushah, nós ficamos também com os pés juntos. Quando se fala Kadosh, 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 se costuma dar três pulinhos Kadosh em cada um deles, demonstrando que nós estamos querendo ascender. E depois na frase Baruch Kevod também se dá um pulinho, e no, na última frase Imloch também se dá um pulinho. Um pulinho quer dizer levantar o calcanhar, não dá um salto. Depois disso, na 106, já vai começar a parte que só o Hazan vai falar, que é a parte da Amidah que nós fizemos em voz baixa, a mesma coisa. A terceira Brachá, e depois a Brachá do meio que fala sobre o reinado de Hashem. E por final, na página 110, termina a Amidah do Hazan. E falamos Avinu Malkeinu, que são uma lista de pedidos para Hashem, aproveitando o dia que é hoje ou nunca. Depois na página 112, nós vamos, no caso desse ano, pular para a página 115, porque Rosh Hashanah é quinta-feira. E no caso da sexta-feira vai para 116. Nós vamos falar o cântico relativo ao dia. Esse cântico era o capítulo de Salmos que era cantado no Beit HaMikdash pelos Leviim, enquanto os Kohanim faziam o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Todos os dias de manhã e de tarde tinha um Korban especial do dia. Todos os dias, Korban de manhã e à tarde, era o Korban que abria o serviço no templo e o Korban que fechava o serviço no templo. Enquanto os Kohanim faziam, os Leviim cantavam. Cada dia, outros salmos. Então é isso que nós falamos aqui. Por isso que nós proclamamos em primeiro lugar. Hoje é, no caso, quinta-feira, no qual os Levim costumavam dizer no Beit HaMikdash, e falamos o trecho que eles costumavam falar nesse dia. Como nós estamos agora entre o começo de Elul e Rosh Hashanah Rabbah, então depois se falou o cântico do dia, está escrito aí que se retorna para a página 113 para falar o capítulo 27 dos Salmos, que se costuma falar nessa época, porque nele está indicado sobre o conceito de Rosh Hashanah, de Yom Kippur e de Sukkot. Por isso se fala durante esta época. Depois já vai vir na página 117 a abertura do Arona Kodesh. E quando abre o Arona Kodesh, nós falamos isso também, essa parte só para quem está na sinagoga. Se fala o Hashem Hashem três vezes. Isso só pode falar quando tem Minyan. Em seguida se fala esse Ribono. Ribono Sherolam é o Matfilá, nós estamos pedindo para Hashem para sermos inscritos no livro da vida, de paz, de sustento, ter comida para comer e roupa para vestir, que até é interessante isso que nós falamos, porque nós pedimos pão para comer e roupa para vestir, ninguém vai pedir comida para vestir e roupa para comer. Qual é o conceito que você tem que especificar para quê? Porque a pessoa pode, Deus nos livre, ter comida e ter roupa, mas não ter saúde para poder vestir ou para poder comer. Não ter apetite, ou sei lá. Então por isso se pede para Hashem, eu não quero só pão, eu quero pão para poder comer. Eu quero ter roupa para poder vestir. E também nós pedimos aqui para ter uma longa vida junto da Torá e das suas mitzvot. E também sabedoria e intelecto para poder entender tudo aquilo que tem nos segredos da sua Torá. E também pedimos para Hashem mandar uma cura para todos aqueles que precisam e para abençoar todas as obras das nossas mãos e para decretar bons decretos de salvação e tirar de cima de nós qualquer tipo de decreto ruim. E no final, nós pedimos aqui e direcione o coração do governo, seus conselheiros e ministros favoravelmente em relação a nós. E também uma coisa muito importante, especificamente no momento que estamos vivendo. Depois na página 118, o Hazan vai falar Shema, etc. A gente repete em seguida. Depois ele leva o Sefer Torá. E na página 119 tem a leitura da Torá de ambos os dias de Rosh Hashanah. No primeiro dia nós lemos o trecho que fala sobre o nascimento de Yitzhak. E no segundo dia nós falamos e lembramos do mérito de Akeidat Yitzhak, quando Yitzhak foi levado para o altar. Por quê esse trecho? Porque nós queremos lembrar o mérito de Akedat Yitzhak. Esse é um mérito muito forte. Na verdade, nós mencionamos, como falamos em Parashat Lech Lechá, sobre os testes que Abraham iria passar. Que todos os testes que Abraham passou deram força para nós passarmos pelos mesmos. Então, na realidade, quando você está falando aqui e lembrando o mérito de Abraham ter levado seu filho para o altar, na realidade, você não está deixando de lembrar todos os Yehudim ao longo da nossa história que também foram levados para altares e foram sacrificados por serem Yehudim. Depois, na página 122, é a leitura da Haftarah, que é lida em seguida a leitura da Torá. No primeiro dia, nós lemos sobre a história do nascimento de Shmuel para Haná, profeta Samuel. E no segundo dia, nós lemos sobre sobre a lembrança de Hashem por nós e a redenção breve. E de novo tem tudo a ver com o dia que nós estamos pedindo para Hashem para que isso aconteça em breve. Depois na página 125 tem as brachot da Haftarah que o Hazan fala. Depois página 126 não tem porque não é Shabbat. Página 127 é o toque do Shofar. Em primeiro lugar, nós falamos antes do toque do Shofar, no capítulo Lamnatzeach Livnei Korach, capítulo 47 dos Salmos. Por que nós falamos desse capítulo? Então tem, na verdade, dois motivos. Primeiro, que no meio dele, no versículo 6, mais especificamente, ele fala sobre Deus acende através da teruá, Hashem através do som do Shofar. Já que se fala do Shofar, antes de tocar o Shofar se fala esse capítulo. Mas tem mais um motivo muito interessante. Ele começa um cântico para os filhos de Korach. Korach foi um sujeito que, resumindo muito a história dele, o Korach veio se rebelar contra Hashem e contra Moshe e Aharon, dizendo e reclamando um monte de coisas, não é o caso. E não foi o único, ele veio junto com toda uma turma. Nessa turma também estavam os filhos dele. O que aconteceu foi que Moshe falou, conversou com eles, tentou apaziguar eles, eles não estavam querendo levar numa boa, e resolveram que eles vão juntar o povo inteiro para fazer uma rebelião. Ainda bem que não tinha Facebook. E aí o Korach, o Moshe Rabbeinu foi tentar de novo conversar e falou para ele, Korach, o negócio é o seguinte: você acha que está brincando comigo? Deixa de deixar claro que você está brincando com Deus. E falo mais, se você morrer de uma forma natural, você pode ter certeza que fui eu que estou inventando tudo aqui e não tem nada de Deus. Mas, se Deus te matar agora de uma forma completamente diferente do normal, saiba que você estava, de fato, brincando com Hashem. E, de fato, o que acontece é, Moshe fala para ele que a terra vai abrir uma boca e vai engolir todo mundo. Todo mundo que participou. Isso que aconteceu logo em seguida, a terra abriu uma boca e engoliu Korach, a família dele, os pertences dele e toda a turma que estava participando da bagunça. Mas os filhos de Korach fizeram tshuva. Eles se arrependeram do que eles fizeram. E, portanto, Deus deixou eles num lugar mais alto lá, quando eles caíram, para eles terem a chance de poder sair. Então, já que Bnei Korach fizeram tshuva, antes de tocarmos shofar, nós falamos lá na Tzach Livnei Korach, lembramos dos filhos de Korach, para nos lembrar que agora é o momento também para nós fazermos tshuva, que Deus sempre está aberto a nos aceitar de novo. Depois se costuma falar alguns versículos também, o Hazan vai falando e nós repetimos, onde o acróstico, não, o acrônimo que forma aqui, fala.
Nesse que você vai falar normalmente o
Tá bom, então não fala sete vezes e fala depois.
Mas tem que falar depois?
Hum?
E se eu tô tipo no meio assim?
Então você vai parar, vai ouvir o shofar, depois você continua.
Só depois que terminar todo mundo?
Todos os toques, né? Não, todos os toques. Assim que terminar os toques, você pode voltar a terminar o capítulo que eu não consigo terminar. Então, no, nos versículos que estão em seguida, nós, primeiro versículo que está aí, Min Hameitzar, estão vendo? Da opressão chamei a Deus. Isso também é o conceito do shofar. Porque o shofar, o lado que está na boca de quem está tocando é estreito e depois ele se alarga. Então está vindo da opressão do compacto e do comprimido. Depois, os próximos versículos, Koli, Rosh, Arov, as primeiras letras formam a palavra Kra. E as letras de Sas, Tuv e Nidvot formam a palavra Satan. Quer dizer, rasgue o Satan. Nós estamos pedindo para Hashem para não permitir com que o Satan venha depor contra nós. E no final nós falamos de novo o versículo Alai Elohim Bitruak, que estava no meio do capítulo 47, que fala propriamente sobre o som do shofar. Depois disso, o Hazan vai falar as brachot que estão lá embaixo, as duas brachot, brachá da mitzvah do shofar e a brachá de Sheheyanu, e nós respondemos apenas amém, como todas as brachot, e nós queremos estar incluídos nela, que não se responde Baruch Hu Baruch Shemo. Então, a pessoa que vai tocar o shofar vai pensar em incluir todas as pessoas, e cada um também deve pensar se quer que essa brachá valha para ele, e responde amém no final da brachá. Na página 128, vão ter os toques propriamente ditos. A partir desse momento que nós ouvimos a brachá, nós não podemos interromper a não ser a reza, até o final de todos os toques. Porque a brachá que você fez vale para toda a mitzvah, não só para o que é tocado agora em seguida. E como nós vamos tocar shofar agora, vamos tocar shofar no meio da amidá, vamos tocar shofar depois da amidá, precisa a brachá estar valendo para tudo, então não pode se interromper com conversas e com qualquer outra coisa. Precisa se concentrar apenas na tefilá. E o conceito dos toques do shofar, nós já mencionamos em outros anos, que os toques são montados da seguinte forma. Primeiro você tem um toque longo, depois você tem um toque de choro, que pode variar ou um choro de soluços extensos, ou um choro de soluços curtos, ou os dois. Primeiro a pessoa chora com soluços maiores, depois ele fica sem ar e por isso ele soluça mais curto. E por final, depois do recheio, vem de novo um toque longo. Onde no primeiro toque, sempre nós estamos declamando e declarando o reinado de Hashem. E também querendo acender, isso é um toque que vai aumentando, um toque que nós queremos acender e fazer tshuva perante Hashem. O segundo toque de choro é a própria purificação, a tshuva, quando nós estamos nos arrependendo daquilo que nós fizemos até hoje. E por final, um toque longo de novo, que representa aquilo que nós estamos agora. Deixa o passado, já pedi desculpas, agora vamos enfrentar o futuro com força, com coragem, e vamos aceitar sobre nós, a partir de hoje, ter um comportamento de acordo com aquilo que Hashem pede de nós. Depois disso, nós falamos a Shrei, página 129. Depois que se devolve o Sefer Torá, tem uma tefilá aqui, Hineni, que é uma reza que só o Hazan faz, nós ouvimos. Geralmente ele faz uma reza muito bonita. Esse Hineni é uma tefilá onde o Hazan está pedindo para Hashem algo semelhante com aquilo que nós vimos na reza de Shacharit, que o Hazan faz na própria Amidá, pedindo para Hashem acompanhar ele e ele conseguir rezar. Assim também aqui o Hazan pede e e fala para que os meus pecados não causem problemas para toda a comunidade, e você perdoe eles, você aceite a minha tefilá como se eu fosse o Hazan ideal que a lei exige, que é uma pessoa já mais idosa, é uma pessoa que tem uma voz bonita e que está entrosada com toda a comunidade, e ele pede para Hashem segurar o Satan e não permitir com que ele deponha contra nós. E depois ele pede para que todos os anjos que são responsáveis por levar as rezas para a frente de Hashem, que eles o façam isso direitinho nesse momento. Página 130 começa a Amidá, que nós fazemos em voz baixa. A Amidá de Musaf vai ter primeiro, a primeira parte dela igual a todas as rezas, e o miolo dessa reza vai ser um pouco diferente. O que nós vamos ter agora nessa tefilá? Então vamos lá, página 130 é igual, 131 até embaixo, até quase embaixo, é praticamente igual. Lá embaixo começa a parte de Musaf, que tem todo o Yom Tov, onde nós declaramos para Hashem, por causa dos nossos pecados, nós fomos exilados da nossa terra, não podemos fazer os sacrifícios, e etc, e etc. Página 132, nós falamos sobre os korbanot especiais do dia de Rosh Hashanah. Na página 132, embaixo, nós falamos a reza do Aleinu Leshabeach, aquela tefilá que se fala, infelizmente, correndo no final de toda a reza. Aqui falamos com bastante calma no meio da Amidá. A tefilá do Aleinu, nós estamos também declarando sobre o reinado de Hashem. Por isso que ela foi colocada aqui no meio. Depois, na página 133, está a segunda parte do Aleinu, e Veneemar, nós começamos a falar versículos da Torá, versículos dos profetas, versículos dos escritos, que falam sobre o reinado de Hashem, tanto faz se passado, presente ou futuro. Página 134, ainda em cima tem os versículos, e aí nós falamos a Tfilá Eloqueinu Eloquei Avoteinu, que é a mesma brachá que nós falamos na Amidá da noite e na Amidá da manhã, que fala sobre o reinado de Hashem. Terminando ela, vai ter toques de shofar. Então, como você vai fazer? Se você é Fittipaldi e conseguiu chegar aqui antes do Hazan, então você para e espera até que o Hazan chegue até esse ponto, vão bater na mesa, vão tocar o shofar e depois você vai continuar. Se você é normal e não consegue correr tanto, como? Então você vai parar onde quer que você esteja da tefilá, no momento que você ouvir que bateram na mesa e vão tocar shofar. Você está lá atrás ainda, na calma, nem começou ainda o aleno. E aí bateram na mesa, você para, presta atenção nos toques do shofar, e quando terminou, você segue de onde você está. Não se preocupe com a pressa dos outros. Depois, na página 134, embaixo, vai começar a segunda brachá do miolo da Amidá. Essa segunda brachá do miolo, fala.
Provavelmente vai ser em el primeiro.
Não tem problema.
Em primeiro parágrafo. Não importa se depois me fico atrasado.
Não tem problema. Roxana, ninguém está com pressa. Você pode ficar atrasada. Quer dizer, todos os poemas que vão ser falados na Amidá pelo Hazan, se você não chegou, não tem problema. É mais importante você rezar a tua Amidá em voz baixa direito do que correr para falar tudo junto com todo mundo.
Você
também. É bom colocar o dedo apontando onde você parou para depois você tem que voltar a lembrar onde você está. Muito bem, a página 134. Embaixo nós começamos a segunda brachá do miolo, que fala sobre lembranças, é chamada Zichronot. A primeira brachá é chamada de Malchuyot, reinado. A segunda brachá chama-se Zichronot, lembranças. Nesta brachá, nós declaramos perante Hashem o fato de Hashem lembrar de tudo. Nada escapa perante Hashem, e é isso que nós falamos aqui nesta brachá, na página 135, na página 136, e nela também nós mencionamos versículos da Torá, versículos dos profetas, versículos dos escritos que mencionam sobre a lembrança e a memória de Hashem. Na página 136, Eloqueinu, é a Brachá, onde nós, nela nós pedimos agora, até agora nós estávamos louvando Hashem, falando um monte de versículos que falam sobre a memória de Hashem. Agora nós propriamente pedimos para Hashem, Deus, Deus nossos pais, nos lembre lembranças boas perante você hoje e tenha piedade de nós e lembre o pacto que você fez e etc, etc. E lembramos aqui sobre, de novo, Akedat Yitzhak. E aí nós terminamos a Brachá falando que você lembra de todas as coisas que são esquecidas e não existe nada que seja esquecido perante você. E a Keidat Yitzhak, para a descendência dele, você vai lembrar com misericórdia. Baruch Atah Hashem, Zocher Abrit, aquele que lembra do pacto. E aqui de novo toca-se Shofar. E aí de novo, se você tem uma Fórmula 1, então não tem problema, você chegou aqui, parou, espera o Hazan chegar. Se não, você vai estar lá para trás e você vai...
Eu vou esperar na mira ainda. Então.
Sim, não tem problema. Então você está para trás, então você para onde quer que você esteja, você aponta de novo o dedo, ouve o shofar e prossegue.
Quantos passos são?
Total? 100.
Ah, são 100 passos?
101?
Hã? 101? Não é 101?
Não, então... Não, Rabat faz 130. Acho que Nazim fazem 101. É, acho que ela está perguntando, já perguntou agora. O conceito é o seguinte: depois que se termina os 100 toques, costuma fazer mais um toque para confundir o Satan. Várias explicações do que quer dizer confundir o Satan. Mas, por exemplo, uma das explicações que quer dizer confundir quer dizer que o Satan vai achar que as pessoas só vão fazer aquilo que Deus pediu. E de repente ele vê: opa, eles não fazem só o que Deus pede, eles querem fazer melhor, eles fazem até um a mais. Então por isso se costuma fazer um toque no final a mais. No costume Chabad se costuma fazer 30 toques no final a mais. Mas é de uma vez só. Então, e geralmente se faz não seguindo tanto a halakha, eles fazem bem corridinho, não fazem com pausas e tudo direitinho. No final, depois que terminou tudo, depois que terminou tudo. Muito bem, na página 136, começa agora embaixo, na última linha, a terceira brachá do miolo da Amidá, que está Migleita, onde essa brachá é chamada de Shofarot. Nós mencionamos nela versículos que falam sobre o Shofar. Tanto o Shofar do recebimento da Torá, que soa o Shofar, e tanto o Shofar de Mashiach, que vai ser soado brevemente. Depois, na página 137, nesses versículos, na 138, nós falamos para Hashem também aqui, Eloqueinu, é a brachá, onde nós pedimos para Hashem, para que ele faça soar o shofar, o grande shofar para a nossa liberdade, e ajunte todos nós de novo, e nos traga para Tzion, para Yerushalayim, para o Beit HaMikdash com alegria, e lá nós vamos poder voltar a fazer todo o serviço, e inclusive tocar as trombetas que eram tocadas no Beit HaMikdash, no decorrer dos sacrifícios. E aí nós terminamos a brachá falando que você ouve o som do shofar, e você presta atenção no som da truá, e não é igual a você, Baruch Atah Hashem, aquele que ouve o som da truá do seu povo Israel com misericórdia. E aqui se toca o shofar novamente. E de novo, mesma regra do que foi falado antes, você pode parar onde quer que você esteja. 138, vai seguir agora em 139, o resto da Amidá, normalmente, como no resto dos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Na 139, embaixo, vai começar a repetição da Amidá. Muito possivelmente você ainda está no meio da reza, não tem problema, deixa o Hazan, que ele sabe rezar sozinho, e você continua na tua Amidá com calma. Na página 139, na página 140, 141, tem um trecho enorme aqui, que dá tempo até talvez você terminar a Amidá. Na 142, embaixo também tem poema sobre o reinado de Hashem. Melech Elion, e etc. E na página 143 ele segue. Na página 144 vem o grande momento do Netan Tokev. O Netan Tokev, nós já contamos a história. Rabbi Amnon de Mainz, que foi intimado pelo chefe lá da região na época a se converter ao cristianismo, e ele disse que ele vai me dar 3 dias para eu pensar. Em vez de falar não na hora, então eu vou pensar. Depois que ele foi para casa, ele ficou amargurado. Pensou, como eu posso ter deixado aquele sujeito achar que eu vou aceitar? E falei que eu vou pensar. Quando chegou o terceiro dia, ele não foi se apresentar. Então os guardas vieram na casa dele, levaram ele. E quando ele chegou lá, ele falou que ele acha que tem que cortar a língua dele por ele ter falado uma bobagem dessa, que ele vai pensar 3 dias. E aí o chefe lá falou que não, eu não vou cortar a tua língua, mas sim vou cortar os pés e as mãos que não vieram até mim no prazo estipulado. E assim, isso foi numa véspera de Rosh Hashanah. No primeiro dia de Rosh Hashanah, ele estava já quase agonizando. Ele pediu para ser levado para a sinagoga, e ele foi levado assim numa maca até a sinagoga, uma cama. E ele pediu para abrirem o Aron HaKodesh, e ele proclamou essa tefilá, o Netane Tokif. Assim que ele terminou de falar, ele faleceu. Depois, ele apareceu num sonho para o aluno dele, Rabbi Kalonimus, e falou para ele que ele gostaria muito que as palavras do poema que ele compôs lá na sinagoga fossem instituídas em todas as comunidades para falar em Rosh Hashanah Yom Kippur. E ele ditou para o seu aluno as palavras que ele tinha falado. Rabbi Kalonimus, depois de acordado, anotou essas palavras, e essa tefilá que nós temos aqui, muito forte e muito bonita. Na 145 tem o Keter Akdushá, que também é dita com os pés juntos, igual a Akdushá de Shacharit. Na 145 embaixo e na 146 tem o trecho, o poema que nós inclusive cantamos aqui no caso, onde nós falamos sobre coisas que todos acreditam que é Hashem, etc, etc. São várias e várias frases. Na página 146, 147, 148, 149, o Hazan vai falar a parte de Musaf, que fala sobre a oferenda e o Korban de Musaf. Na página 149, nós temos o Aleinu Leshabeach dito pelo Hazan. Quando o Hazan fala agora o Aleinu Leshabeach, costume Ashkenazi é que todas as pessoas se ajoelham quando nós mencionamos aqui no Va'anachnu Kor'im Mishtachavim, nós nos prostramos e nos curvamos e agradecemos perante Hashem, perante o Rei dos Reis. Nesse momento nós nos ajoelhamos. Então, como que se ajoelha? Bom, não precisa explicar, é muito simples, mas se quando nós falamos as palavras Va'anachnu Kor'im, nós nos prostramos, nós colocamos os joelhos no chão, em seguida nós falamos o Mishtachavim, nós nos curvamos e encostamos a cabeça até o chão, e em seguida nós já levantamos. Nesse momento, em primeiro lugar, é importante que haja algum anteparo entre a cabeça e o chão. É proibido se ajoelhar com a cabeça direto no chão fora do Beit HaMikdash. Então a gente põe alguma coisa, especialmente quem reza aqui embaixo, que é chão de pedra, é proibido se ajoelhar num chão de pedra fora do Beit HaMikdash. Então, só deve já providenciar antes alguma coisa, algum papel, alguma coisa para colocar onde ele vai colocar a cabeça. E uma dica por estética, você quer preservar a tua saia, calça, etc., vale a pena também colocar alguma coisa onde está o joelho para não sujar ao se ajoelhar.
Bom, tem carpete.
Talvez carpete seja um pouco melhor, mas mesmo assim é melhor ter alguma coisa. Mas é questão da pessoa providenciar. O Hazan tem uma almofada dele, não é todo mundo que traz. Então, todo mundo tem que ter alguma coisa. Já antes, já deixa dentro do Mahzor um papel pardo.
Ninguém, todo mundo.
Eu nunca vi esse negócio que eu ia nenhuma mulher fazer.
Na 150, o Hazan vai seguir a Amidá, 151, 152, e aí vai tocar o shofar. Aqui não tem nenhum problema, que provavelmente você já terminou a tua Amidá. Mas se não, você para e ouve. E continua depois. Mas a princípio você já acabou. O que, que eu posso fazer se as pessoas não sabem das coisas? Agora você sabe. Isso também, em casa não se faz, só na sinagoga. 152, 153, 154, 155, de novo embaixo da 155 tem toques do shofar. 156, 57, 58, de novo tem toques do shofar. 159, 160, tem Birkat Kohanim. Birkat Kohanim em Israel, é feito na maioria das cidades todos os dias, Birkat Kohanim. Não sei se é a maioria das cidades, mas boa parte das cidades em Israel se faz Birkat Kohanim todos os dias. Cidades mais importantes, sim. Em outras, só se faz no Shabbat. E fora de Israel, entre os Ashkenazim, o costume é só fazer em Yamim Tovim. Então, Birkat Kohanim, os Kohanim vão subir na frente do Aron HaKodesh e eles vão fazer a Brachá que está aqui. E todo mundo deve ficar em silêncio. Bom, em silêncio, qual que a gente tinha que estar? De qualquer jeito. Mas quer dizer que nem fazer tefilá enquanto estão falando a Birkat Kohanim. E os Kohanim vão fazer a Brachá. Quando eles também nos falam Abrachá, nós respondemos amém. Nessa Brachá eles falam que eles foram ordenados pela santidade de Aharon, quer dizer, eles são Kohanim, e eles têm uma ordem de abençoar o seu povo com amor. Em seguida eles vão falar Abrachá, Yabarechá, Hashem Yishmerecha, etc. E ao final de cada uma das frases nós respondemos amém. Não me perguntem de onde surgiu um costume errôneo de as pessoas se virarem de costas para os Kohanim quando eles estão fazendo o Birkat Kohanim. Eu já vi algumas pessoas fazerem isso. Isso não tem fundamento nenhum. Pelo contrário, o certo é ficar de frente para os Kohanim. Os Kohanim até se viram. Eles ficam de frente para o público, estão abençoando, e a pessoa tem que ficar de frente para os Kohanim e responder amém. Não se deve olhar para os Kohanim, mas aí que está, geralmente os Kohanim se cobrem com o talit, então não tem nenhum problema. Não se olha para as mãos dos Kohanim, principalmente. Como? Então, não é em toda a sinagoga que se costuma todo mundo cumprir. Pode colocar, mas não precisa. Não precisa. Não precisa, porque assim, a verdade é assim, o Will está perguntando, por que que, por exemplo, aqui se costuma que a comunidade também se cobre com o talit? É por uma medida de segurança. Se de repente o Kohen, a mão dele escapa por baixo do talit quando ele está dando a brachá, ou depende do Kohen, tem até talit meio curto e as mãos estão para fora, então por isso as pessoas também se cobrem para não olhar para a mão do Kohen. Mas a princípio não é uma coisa obrigatória, é um costume. Então se é costume, todo mundo tem que fazer isso, mas as mulheres não estão de talit, então não vão se cobrir, não tem nenhum problema. Só não ficar olhando diretamente para os Kohanim, para não de repente ver as mãos deles enquanto está mesmo. Como? Mas tem mão que escapa para fora? Não sei. Bom. Tem. Eu não lembro agora quem foi uma vez, eu ouvi numa aula, se não me engano foi o Rav Hades, eu não lembro quem que ele contou. Alguém que era criança na Lituânia, e ele, o Hafetz Chaim era Kohen, e ele lembra até hoje, ele não esquece, é um grande rabino em Israel, ele não esquece até hoje, que quando o Hafetz Chaim deu Birkat Kohanim uma das vezes, ele era pequenininho, ele levantou o talit do pai para dar uma xeretada ao que está acontecendo, e quando ele viu as mãos do Hafetz Chaim lá na frente dando a brachá, ele viu colunas de fogo saindo das mãos dele enquanto ele dava brachá. Então, de fato, se o Kohen é muito especial, vai dar para ver isso. Se não, mas de qualquer forma não se olha para as mãos dele, não só por esse motivo, tem outros motivos. Depois que na página 160 ainda tem também Ribonó. Então se costuma falar, enquanto os Kohanim estão só cantando, não falando as palavras, se costuma falar esse Ribono Shel Olam, que é um pedido para qualquer tipo de sonho que a gente teve. Foi algum sonho ruim, nós pedimos para Hashem para que ele seja transformado numa coisa boa. Mas isso só se faz enquanto o Kohen está falando ai 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 ou a música que for. Quando ele vai falar a própria palavra, nós temos que parar também. Então acompanha sempre essa tefilá com o dedinho, para, ouve a palavra que o Kohen falou e depois quando ele volta a cantar, você volta a falar a tefilá. Na página 161 vai terminar a Midá, na 162 em Keloqueino 163, 164. Pode.
Não, pode.
É só quando... Sim, porque ele só está falando para os Kohanim ouvirem e repetirem.
Então, a gente
não. Página 162, 163, 164 é tudo o final da tefilá. Agora, a verdade, na página 162, obrigado por ter lembrado, tem ainda Shofar no meio do Kadish. Mas também, tranquilo, você está ouvindo o Kadish do Hazan, ele vai parar e vão tocar Shofar e ele vai seguir, não tem nenhum erro. Depois não pode falar porque ainda não terminou a reza. Mas já viram a bagunça, infelizmente. 162, 163, 164, aqui termina de fato a tefilá, na 164 embaixo, e aí na 165 tem Kadish dos Enlutados, que o correto, já que estamos falando das coisas corretas, o correto é que quando as pessoas estão falando, os enlutados estão falando Kadish, nós temos que ficar em silêncio, prestando atenção e respondendo amém. Muito bem. E aí, no caso aqui, depois terminando a reza, em algumas comunidades vai ter um toque do shofar, outras vai ter 30 toques do shofar, e assim por diante. Isso já é costume. A mitzvah já foi cumprida até aqui. Muito bem. Tem os 30 do final, mas que... É, então, é melhor a pessoa depois pedir para alguém tocar para ele. Bom, a reza de Minchá de Rosh Hashanah, na página 186, daquele dia. Sim, lógico. Mitzvah são os dois dias. Tem que ouvir shofar nos dois dias. Sim.
Por que acrescenta?
Acrescenta o quê? No final? Falei, para confundir o Satã.
Não é. De onde veio essa?
De onde veio isso? Está escrito na Alahá. E depois tocou 100, se toca um para confundir o Satã. Por que 30? Eu não sei. Deve ter algum motivo mais místico para ter 30. Bom, aí no caso, na tefilá, aqui na continuação da tefilá de Minchá. Minchá é muito curto, tem Ashrei, Valetzion e Amidá e Aleinu. Só isso. E tem Avinu Malkeinu no primeiro dia, no segundo dia vai ser véspera de Shabbat, não vai ter. Isso também se acompanha, não tem nada de errado. Isso é Minchá. Bom, na página 200 tem o costume que se faz Tashlich. Página 200. Tashlich, nós fazemos próximos a uma fonte d'água, ou um poço, ou um rio. E quando não tem uma dessas coisas, então se usa águas. Sim, se Deus quiser. Aí se usa águas, mesmo que vieram de eventuais torneiras e não diretamente da fonte, mas no final das contas essa água veio em algum momento de alguma fonte. Então você faz em algum lugar e se costuma fazer no lugar onde tenham peixes. Agora é importante deixarmos claro sobre esse costume. Tashlich é uma tefilá onde nós estamos pedindo para Hashem jogar os nossos pecados. O que quer dizer jogar nossos pecados? Nós vamos fazer tshuva e Hashem vai ajudar a nos limpar. Então não é só, não adianta fazer tashlich e já acabou, já estou pronto para Yom Kippur. Limpo, porque agora os peixes estão cheios de pecados. Isso é papo furado, ninguém passa pecado de gente para peixe. Nem dá. Não tem como.
Eles acordam boiando no outro dia.
Não tem como. De qualquer forma... Qual o motivo, então, para este costume? O motivo para esse costume é o seguinte. nós no dia de Rosh Hashanah lembramos bastante sobre o mérito de Abraham Avinu. E quando Abraham Avinu foi levar Yitzhak para Keidat Yitzhak, o Satan falou: não vou deixar você cumprir o que Deus está te pedindo, eu quero ver se você vai conseguir. E Satan criou no caminho do Abraham um lago. Agora, não tem como passar. E Abraham não estava nem aí, entrou e falou: se Deus me mandou, e eu vou. E ele foi, entrou, e foi andando, e cada vez mais fundo, até que a água chegou no nariz dele. E aí ele gritou para Hashem o versículo que está escrito nos Salmos: Roshia Eloquim Kibau Maimad Nafesh, me salva Deus, pois as águas chegaram à minha alma. Mais um passo, eu vou morrer afogado. E Deus falou: tá certo, Abraham Avinu está firme em cumprir aquilo que eu mandei. E Deus fez com que essa água sumisse da frente dele para poder continuar. Então, para lembrar esse mérito, nós vamos até as águas pedir para Hashem. Além disso, pela Kabbalah, a água é chesed, é bondade. Então, também pedir perto de coisas boas. Por que se costuma pedir perto de um lugar onde tem peixes? Primeiro lugar, os peixes estão sempre de olhos abertos, eles não têm pálpebras. Assim também, Deus, Deus nunca dorme, ele está sempre nos guardando. Então nós pedimos para Hashem, para que ele mantenha, continue mantendo seus olhos sempre bem abertos para nos proteger. Além disso, os peixes se multiplicam muito rápido. Então, também, para pedir para nós nos multiplicarmos. Também, não dá para botar um mau olhado sobre o peixe. Porque você conseguir botar um mau olhado sobre alguém, você precisa enxergar ele diretamente. E o peixe você enxerga através da água. Então não dá para botar um mau olhado nele. E por isso que nós pedimos também para Hashem para que não tenhamos mau olhado. Até esse existe um costume que hoje me falaram que não é só entre os húngaros, eu sabia que entre os húngaros é assim, mas pelo jeito poloneses também, quando fala alguma coisa boa de alguém, para não botar mal olhado, se faz pu-pu-pu. Por que faz pu-pu-pu? Por causa disso. Como se você estivesse jogando alguma saliva em cima dessa pessoa, e aí agora eu não consigo ver ele direto, eu tenho que ver ele através da saliva. E dessa forma eu não vou botar um mal olhado nele. Tá vendo? Nós fazemos tantas coisas e nem temos ideia de onde surgiu, né? Muito bem, isso é até aqui então. Até aqui é a tefilá, na 201 também, 221 é tashlich. Assim termina a tefilá de Rosh Hashanah.